Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP. O professor Luiz está falando da questão do... Chega um ponto que já se discute o que é certo, o que é errado, ou pior, se confunde o que é certo e errado no esporte de alto rendimento. Se, principalmente, nós pensarmos que hoje, de amador, esse esporte não tem mais nada. Não. Qualquer um deles, né? São todos atletas muito bem pagos, são atletas patrocinados, são atletas que trazem dividendos não só para si mesmos, como para seus países. E dentro desse caso, cabe a pergunta que eu ameacei o programa inteiro. O doping é uma realidade? Quer dizer, a gente tem que lembrar que a Agência Mundial Antidoping baniu o atletismo russo da Rio 2016 e acusou o governo da Rússia de operar em esquema estatal de doping que foi usado nos preparatórios para Londres em 2012, nos Jogos de Inverno de Sochi em 2014, na própria Rússia, né? E isso criou uma celeuma imensa, inclusive sei que nós vamos deixar de ter, né, aí alguns atletas realmente de ponta da Rússia, e que levou o The Guardian hoje a publicar ou a dizer que começa hoje uma Olimpíada arruinada. Não só por causa dos todos os problemas logísticos da Olimpíada do Rio de Janeiro, mas principalmente pelo banimento desses atletas russos. Vamos dividir em duas coisas, então. O doping é uma realidade. Segundo, o Guardian está sendo catastrofista. É uma Olimpíada arruinada, professora?
Eu acho que eu sou muito otimista.
Precisamos ser, né?
Não, eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa otimista. Sim, mas por outro lado, eu lembro quando eu tive a notícia em 2009 que nós havíamos sido escolhidos, né? A receber os Jogos Olímpicos. Nossa, eu fiquei numa alegria, num contentamento, exatamente porque eu voltei há 9 anos atrás, aquela sensação que eu tinha vivenciado lá em Sydney, né? Mas eu sou sincera. Atualmente, assim, de 2009 para cá, fiquei decepcionada, porque inclusive eu tive a oportunidade entre 2010 e 2012 de participar de um grande projeto de pesquisa comparativa internacional na área de políticas para esporte de alto rendimento. Então, assim, nós levantamos, pesquisamos muito no nível nacional. Esse trabalho já está feito, tá? Já está publicado. Então, como que o Brasil, né? O que a gente viu com essa pesquisa, muitas coisas foram feitas, tá? Mas, infelizmente, é o que a gente já comentou anteriormente, não o que a gente poderia ter feito, ter aproveitado mais esse momento.
Se nós teríamos perdido esse momento, esse bonde olímpico ou não,
esse bonde olímpico. Eu não sei se eu saí um pouco agora que você fez a pergunta
verdade,
com relação ao doping,
nós,
né?
Pensa, o doping, né, essa questão do doping, e isso, de uma certa maneira, o banimento dos atletas, isso arruína a Olimpíada. Isso é um exagero do The Guardian.
Eu acho que é um processo de readequação do movimento olímpico a um problema sério que existe no esporte de alto rendimento. Tá, então o problema de doping é uma coisa que está aí e, assim, infelizmente, acho que a ciência está sempre correndo atrás. Né?
Porque... Por isso que eu brinquei com o professor Luiz, que podia ganhar até o prêmio Nobel de medicina esportiva, mas não por causa disso. Né?
Outro dia eu vi uma entrevista do Eduardo De Rose, superando. O responsável do COI, né? Ele falou que não, dessa vez tem jeito que... Mas as técnicas de dopagem é uma coisa assim, é um absurdo, né? Os caras conseguem desenvolver coisas que...
Se nós pensarmos, quer dizer, acho que o grande ponto, e me corrijam, por favor, eu queria ouvir o professor Luiz, o grande ponto aí, a grande celeuma, é porque foi uma questão estatal de doping, né? Não é um atleta ou outro atleta. Mas se nós pensarmos, já houve várias denúncias a esse respeito, antiga Alemanha Oriental, as nadadoras da Alemanha Oriental, né, que se dopavam sistematicamente, ou a suspeita sobre a grande corredora velocista americana Florence Griffith Joyner, né, de 88, né, a Pantera, né, ou Na própria, e o próprio 88, o Ben Johnson.
O velocista canadense, coisa mais
o Ben Johnson,
antiga,
é. O Ben Johnson na própria Olimpíada de 88, quer dizer.
Aquele ciclista americano.
Exato. Que agora me escapa o nome. Mas nós temos isso. Sr. Luiz, o doping é uma realidade que tem que ser enfrentada cada vez de uma forma mais incisiva. E o que foi feito pela Agência Mundial Antidoping foi o primeiro passo para coibir isso?
Sim, o doping é uma realidade, uhum. né? Ela é uma realidade, primeiro, porque a gente tem que entender que a ciência, ela não é ingênua, né? A ciência, ela, no seu processo de investigação, ela tenta compreender, né? Dentro dos limites éticos, né? E morais, todos os fenômenos da natureza, né? Nas suas diferentes expressões. Então, não dá para se imaginar que não existe pesquisa sobre substâncias ou outras coisas que vão melhorar o desempenho do corpo humano.
Sim, sim.
Né? Então, isso existe. Né? Como também a gente não pode ignorar o fato que sempre existiu, né? A partir do momento que o esporte acabou se tornando um fenômeno que ele gerava rivalidade entre nações, né? Que não há um interesse estatal em que o seu país seja muito bem representado no esporte.
Na época da Guerra Fria, a União Soviética está na frente dos Estados Unidos no quadro de medalhas, ou vice-versa. Era importantíssimo, né?
Claro.
Era uma disputa ideológica.
Era uma forma de
numa Olimpíada. Falaremos sobre isso também.
Quer dizer, a gente vê vários exemplos em diversas situações de competição onde existe uma mistura entre política, né, da nação com o esporte. Portanto, eu entendo que, né, as atitudes que acontecem, né, para tentar coibir, porque tenta-se, né, ainda manter uma imagem de pureza da participação, né, que as pessoas estejam, né, ao competir, elas estejam fazendo coisas que são somente próprias da sua dedicação, né, do seu treinamento, e não sejam fruto de outras coisas que são artificiais ou que são que pessoas comuns não teriam acesso se não se esforçassem.
Tá, aí é uma pergunta para o Sr. Luiz, para o Sr. Maria Tereza. Essa pureza ou esse purismo ainda cabe? Quer dizer, nós temos exemplos, claro, como eu acabei de mencionar.
Uhum.
A atleta, acho que dinamarquesa, o nadador da Guiné, mas ao mesmo tempo temos atletas russos pegos num sistema de doping. Quer dizer, há espaço ainda para esse purismo, para essa pureza, talvez até uma certa ingenuidade olímpica? Ou é melhor que mantenhamos essa ingenuidade olímpica para o bem do esporte?
Eu primo mais pela ingenuidade.
Você acha que a gente pode usar dessa maneira, com todas as aspas,
sei,
né?
Aproveitando o termo que você utilizou, eu acredito num esporte feito de maneira limpa.
Uhum,
tá? Você competir em condições iguais, uhum. Tá certo? A partir do momento que você lança a mão de meios artificiais para aumentar o seu desempenho competitivo, isso para mim
foge completamente a filosofia do
então é a filosofia evento, o que
si.
Vem a ser, né, o esporte como um todo e essa coisa que a gente chama de olimpismo, né? Então, se a gente acredita por esse lado do esporte limpo, a gente tem que realmente lutar contra esse tipo de coisas artificiais que atrapalham.
É por aí mesmo, não é possível isso?
Sim, é por aí. Porque nós, quer dizer, seja em qualquer outro fenômeno, né, em qualquer outra situação, né, que a gente observa no mundo, a gente tem o interesse, ou tem a vontade de criar ser o ideal. Né? Então, nosso país passa por situações adversas, então a gente questiona várias coisas envolvidas na política, etc e tal, não é o caso agora, mas que, assim, a gente procura, de uma certa forma, uma pureza, né, ou uma condição bucólica, né, que nos faça relembrar tempos que não estão mais aqui, etc e tal. Mas aí o que que acontece, né? Por outro lado, à medida que os fenômenos vão tomando cada vez mais importância, e aí a gente não pode negar, né, que muitas vezes parece que money rules.
Exatamente.
Né?
E que esse é o grande problema, né?
Que aí você precisa, né, de personagens para se criar mídia, para se manter as pessoas atentas a tudo.
E os atletas hoje são personagens midiáticos, né?
São, é assim. Então, isso é uma coisa, isso é um conflito muito grande, né, que existe, né? Quer dizer, por um lado, né, o Comitê Olímpico Internacional querendo garantir a lisura da competição ou que as pessoas compitam dentro das regras. Por outro lado, existe toda uma pressão da mídia que gasta bilhões e bilhões, né, para divulgar suas marcas, para aparecer, e que isso torna as pessoas como carro,
são mercadorias, né? São outdoors ambulantes, né? Propagandeando suas marcas, seus patrocinadores, seu país.
E essas pessoas querem, precisam aparecer. Então, muitas vezes, isso acaba subindo mais a cabeça das pessoas no intuito delas realmente querer ter destaque. Quer dizer, eu entendo, né? Quer dizer, eu não li, né, a reportagem do The Guardian, mas pelo pouco que você comentou, né? Essa, a questão de você não ter principais competidores porque foram banidos por causa no caso do atletismo, né? Isso pode fazer com que as pessoas, então aquela estrela não vai estar nos jogos, sabe? Mas isso não significa que novas estrelas não vão aparecer.
Exatamente.
Pode ser uma oportunidade.
Exatamente.
Porque no caso do salto com vara, o melhor resultado esse ano é da Fabiana.
É da Fabiana, exatamente. É. Por isso que eu coloquei aqui a pergunta lá atrás, quer dizer, vai vingar dessa vez, caramba? E eu queria colocar uma outra coisa para vocês. Em cima disso que a gente está falando do surgimento de novos atletas, não? Ou de novos ídolos, novos campeões. E aí, pegando um pouquinho o gancho do que o professor Luiz comentou agora há pouco, sobre a questão ideológica, né? Antiga União Soviética e Estados Unidos. Em 80, Olimpíada de Moscou, boicote americano. 84, uma incrível coincidência. Olimpíada de Los Angeles, boicote do Bloco Soviético, com exceção, se eu não estou enganado, da Romênia, do malfadado Ceausescu. Naquela Olimpíada de 84, o Bloco Soviético não foi. E o Brasil foi medalha de prata no vôlei. Até hoje se cria uma polêmica que o Brasil ganhou a prata porque os países do Bloco Soviético não foram, e se tivesse ido, talvez não tivesse. Isso é uma polêmica que não resolveremos aqui. Mas, primeiro, há essa possibilidade, abre-se um espaço para novos campeões ou campeões que não estavam previstos com esse banimento dos atletas russos? Professora, o que a senhora acha?
Não, assim, só uma parte com relação ao trabalho, né, do voleibol brasileiro.
Claro.
Né? Eu acredito que o trabalho que foi desenvolvido junto ao voleibol brasileiro,
ele é exemplar, nacionais, né?
Assim, foi todo um trabalho que foi feito no final da década de 70, que começou a surgir resultado em 80. Se esse caso do boicote tenha ajudado ou não, mas tanto é que foi um trabalho a longo prazo que o resultado está aí até hoje.
É um resultado de 30 anos.
É uma coisa que realmente
30 anos depois a colher
trabalho
frutos.
Estruturado que está tendo resultado
sem
até
dúvida,
hoje.
Sem dúvida. Né? É que se levantou isso e acho que é importante só para nós tentar. As brechas ajudam também.
Não, as brechas, a pergunta sua foi essa.
Ah, exatamente.
Se ajudariam.
Exato, quer dizer,
eu
surgimento
que
de novos...
Sim, porque propicia o surgimento, principalmente modalidades individuais, né? Porque se os principais resultados mundiais estão nas mãos dos russos, vamos dizer assim, se eles não vindo, lógico que abre campo para surgir, pelo menos quem seria prata pode passar seu ouro e quem bronze
aquele
passar
quarto
seu
colocado
prata, né?
Começa a olhar com carinho pro pódio,
carinho,
né?
Pode ser, né? Então,
é isso, professor Luiz, quer dizer, abre espaço, quer dizer, há possibilidade, quer dizer, em vez de arruinar, como tão pessimisticamente diz o The Guardian, na verdade, ele até inspira o espírito olímpico, quer dizer, há mais possibilidades, há novos atletas tentando medalha?
Ah, com certeza, porque o fato é que alguém vai continuar ganhando a medalha de ouro.
Sim.
Independente, né? Se hoje em dia são raras as situações aonde existe uma pessoa que existe uma competição aonde antes dela começar já se sabe quem vai ganhar.
Uhum.
Eu acho que talvez o basquetebol masculino, talvez seja isso. Talvez nem mesmo os 100 metros rasos, né?
Não tem. Bolt parece não tá 100%, né?
Quer dizer, então, e assim, o esporte de alto nível, né, e o que a gente vê, os atletas do nível competitivo dos Jogos Olímpicos, eles, assim, eles são melhores, mas eles são melhores em milésimos de segundo, sim, eles são melhores em décimos de segundo. Isso é, assim...
E não se ganha de véspera, né?
Não. Isso, assim, é, às vezes isso é o tempo necessário para a gente encher, menos de encher um copo d'água, né? Então, a diferença é muito pequena, né? E as condições são muito sensíveis para dizer que o fato, a gente não tem certeza que mesmo se esses atletas estivessem aqui conosco, sim, competindo, eles seriam os campeões.
Sim, tem isso também, né?
Eu
tem que pensar nisso.
Eu acho
que... Eles não são campeões a priori.
Sim.
Não é verdade?
Talvez ache uma... Assim, com certeza, as pessoas famosas geram uma certa decepção midiática.
Uhum, sim, caímos de novo nisso.
Mas isso não vai gerar de forma alguma uma decepção do ponto de vista competitivo, né? Uhum. As pessoas que estão lá são tão boas quanto as pessoas que não puderam ir, né?
Então, são atletas olímpicos, afinal de contas.
Sim,
né?
Sim.
Por falar em atletas olímpicos e mídia e tudo mais, quanto de midiático ou quanto de mercado podemos colocar para essa recente decisão do COI, essa semana, que definiu a inclusão do surf nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, assim como beisebol, karatê, escalada e skate? Primeiro, isso é positivo para o evento? Segundo, o quanto isso é midiático? O Thomas Bach, presidente do COI, disse que isso também poderia ser para atrair jovens. Né?
Eu vejo por aí.
A senhora vê por aí, professora?
Eu vejo por aí. Assim, no meu otimismo, eu vejo por aí.
Certo.
Tá certo. Eu acho que é uma possibilidade de trazer a juventude que está praticando modalidades diferentes para o movimento olímpico. Eu vejo por aí, sim.
É positivo?
Eu
trazer
sim.
Surf, skate, escalada. O karatê, eu acho que estava lá dentro já o judô, taekwondo, eu não entendia porque o karatê não estivesse.
Uhum.
Mas esses esportes novos, digamos assim, isso é positivo para o espírito olímpico?
Na minha opinião, sim.
Tá, professor Luiz.
Não, eu acho que é muito importante, né? Eu vou usar o surf como exemplo.
Sim.
Uhum. Né? O surf, né, ele não é, assim, não é dessa década que ele tem demonstrado interesse para querer estar junto dos Jogos, estar nos Jogos Olímpicos.
É, não é uma coisa recente, né?
Não, isso é uma coisa que acontece desde da primeira metade do século passado.
Uhum.
Né? E se, de alguma forma, né, as exigências, né, que o Comitê Olímpico Internacional impõe às modalidades esportivas para que elas pretendam se candidatar, né, isso leva a uma institucionalização do esporte, a uma organização do esporte. Uhum. E isso é muito importante para o esporte, né? Porque ele, se tornar organizado, né, ele permite com que a sua prática seja mais difundida.
Uhum, sim.
Né? E eu acho que isso tem um potencial muito grande, né, de atrair pessoas ou gerar sentimentos, né, em pessoas, metas pessoais que são diferentes, né? Hoje em dia, né, e assim, a gente vê nesses esportes de aventura, né, e assim, por coincidência ou não, eu leciono essa disciplina, sim, lá na USP Leste, né, lá na EASH, junto com o professor Ricardo Vinha, que nós esses esportes, né, de aventuras, esportes radicais, eles acabam atraindo pessoas que estão muitas vezes marginalizadas na sociedade.
Sim. Acho que o skate é um caso desse, não seria,
não? Ah, com toda certeza. Eu acho que isso é muito bacana, eu acho que é muito bom. Né? É claro que eu não tenho como falar sobre a realidade nos outros países,
claro,
sobre
claro,
esses esportes, porque eu não vivencio eles lá. Mas eu entendo que esses esportes estarem nos Jogos Olímpicos do Japão pode ser um grande potencializador de boas ações ou boas atitudes dentro do nosso país.
Uhum.
Né?
É mais do que um efeito esportivo, será um efeito social, né? E cultural. Sim. Não é isso, professora?
Ah, eu acredito que sim. Porque, assim, essas modalidades que estão sendo incluídas, eu também tive a oportunidade de coordenar, que nós temos no nosso curso, modalidades alternativas, né? Então, o que o pessoal dessas modalidades alternativas, sejam aquáticas ou terrestres, o que eles clamam é exatamente por essa melhor organização da modalidade. Então, a partir do momento que tem uma organização no nível mundial visando participação no movimento olímpico, isso enraiza nos países até o nível local.
É porque a influência da inclusão de um novo esporte numa Olimpíada, ela não se limita ao desempenho esportivo, né? E tem toda uma preparação, tem toda uma logística que muda o status desse esporte, né? Quer dizer, o surf não é só pra meninada bronzeada do Havaí, o skate não é só pro pessoal de bermudão e boné, né? Quer dizer, que é a visão clichê. Ah não, agora isso é os esportes olímpicos. Isso muda o status, né? Muda de patamar. Não, bota
pode
no lugar mais alto
sendo, vai continuar sendo, que é a característica cultural da modalidade.
Mas vai ser visto de outra maneira também,
de outra maneira, porque essas pessoas, elas vão ter, né, a oportunidade de uma ascensão esportiva através da sua modalidade esportiva. Isso eu acho muito bacana.
É, por outro lado, pessoal, temos também, se nós estamos falando de esportes absolutamente populares, como skate, o popular no sítio da meninada, skate, o próprio surf. E nós temos, esse ano, um esporte absolutamente elitista, que é o golfe. Como é que explica? Qual a importância do golfe numa Olimpíada?
Eu acredito que isso passa mais pelo processo de organização da própria modalidade, né? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho conhecimento aprofundado do assunto, não sei se o Luiz pode dar melhores informações, mas assim, tem todo uma listagem, né, de pré-requisitos que a modalidade deve atender para que ela seja convidada a participar, né? E ela primeiramente vem como demonstração, né? Qual que é a terminologia, você lembra? Ela vem
de exibição,
como
exibição,
não sei, para depois, né? E não necessariamente vai continuar, pode ser que não continue, tem alguma coisa também nesse sentido. Eu não conheço as regras direitinho, mas o golfe, com certeza, ele pleiteou, atendeu essas coisas e
aí pode ter um pouquinho de mercado aí também, né?
E aí, se você for pensar por esse ponto de vista, outras modalidades também são elitistas.
Claro.
E estão lá com modalidades olímpicas porque tem toda uma organização mundial.
Ou então um esporte que eu sempre uso como paradigma, né? Um esporte que eu gosto muito, que eu pratico, que é o badminton. Que foi conhecido no Brasil, no Pan-Americano, chamado carinhosamente Badmilton, né? Que as pessoas não conheciam, né? E agora nós estamos caminhando quase para o final já do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta, pergunta óbvia, necessária, e a pergunta para a professora Maria Tereza poder exercitar o otimismo dela. O que esperar dos atletas e dos esportes nos quais o Brasil é destaque dessa Olimpíada, professores? Em quais temos chances de medalha, professora?
Bom, tá, nós temos o nosso plano Brasil Medalhas, né, que foi divulgado em 2013, né? Temos por objetivo ficar entre os top 10, né?
Sim,
né?
Sim, isso aí.
E para isso nós focalizamos, se não me engano, em 20 modalidades, né? Eu não lembro numericamente se 19 ou 20 modalidades, né? E eu acredito, assim, temos as expectativas, mas o que aconteceu em Londres, principalmente com relação à ginástica olímpica, saiu do esperado.
Sim.
Né? No pentatlo também ninguém esperava.
Também.
E veio. Dizer, tá certo?
São pontos fora da curva, inesperados e muito bem-vindos.
Bem-vindos.
É verdade.
Né? Então, assim, das modalidades que nós temos resultados mundiais, né? E já olímpicos comprovados, eu acredito que esses são, né, candidatos a batalhar realmente por medalha.
A Sports Illustrated, americana, que faz uma previsão sobre possíveis campeões olímpicos, colocou o Brasil com 5, 6 medalhas de ouro e 20 poucas no total, que seria um recorde pra gente. Né?
Então.
Também é otimista? Ou é realista?
Eu acredito que seja realista. Eu acredito. Eu só lamento, infelizmente, que assim, a gente trabalhou novamente para o imediato.
Sim,
e não pensando.
É aquilo que nós falamos, quer dizer, não houve uma preparação. Isso, né?
Eu gostaria de ver um bom day after dessas nossas Olimpíadas. Né? Tomara a Deus que isso realmente, se não fizermos para essa Olimpíada, que a gente consiga, em prol do envolvimento da população nos Jogos Olímpicos agora, a gente repensar de maneira mais efetiva em termos de promover o nosso querido esporte nacional.
É isso, professor Luiz. Quer dizer, o Brasil tem condições de ficar no top 10?
Seria muito bom.
Acho ou que será?
É muito difícil, né? Assim, acho que existe uma quantidade muito, se você olhar na internet, uma coisa que é muito interessante, existe uma quantidade muito grande de sites, né, de apostas de jogo. Se você olhar bem,
que macula muito o esporte também,
com certeza. Mas uma coisa que é muito interessante é que eles usam muita ciência por trás, né? Porque é uma coisa que envolve muito dinheiro. Né? Então as previsões, né, que acontecem nesse negócio são muito interessantes. E assim, as previsões são muito parecidas, né, com o que a professora Maria Tereza comentou, né, até que ela comentou aqui. É muito legal você imaginar que, né, o Brasil tem chance de ter talvez o melhor desempenho que já, já se encontrou no jogo.
Desempenho histórico, né?
Isso é muito importante. Única. Isso é muito importante. Né? Eu tenho, como torcedor, uma expectativa muito grande. Né? Ela é muito maior do que a minha expectativa como pesquisador.
É isso que eu ia perguntar. Como é que o pesquisador lida com o torcedor nessa hora?
Nessa hora, eu deixo o pesquisador de lado e eu sou um torcedor, né? Assim, as pessoas que a gente acompanhou mais próximo, né? Que até foram alguns, né? Um aluno meu, Paulo, participou aí da edição do Jornal da USP sobre a questão do desempenho na ginástica artística. Sim. Com o Arthur, né? As pessoas que a gente acompanhou também no tiro com arco também, né? O Marcos, né? Que já é o atual vice-campeão mundial. Então, são pessoas que eu entendo que têm um potencial muito grande. Só que, eu tenho um receio pessoal, né? Porque eu entendo o poder da mídia, né? Então, quanto mais a gente fala que essas pessoas são prováveis medalhistas, eu acrescento mais um pacote de arroz nas costas dessa pessoa.
Sim,
né?
Arroz,
responsabilidade, né? Eu acho que é muito importante que, assim, que os nossos atletas saibam que eles têm uma responsabilidade pessoal. Né? Isso faz parte de uma meta pessoal, estar nos Jogos Olímpicos, né? E ganhar as medalhas. Eles vão ter seus benefícios. Se eles acharem que isso é importante para a nação, também eles têm a liberdade de escolher ou não se eles vão carregar esse fardo.
Claro.
Mas eles têm que entender também que a decepção faz parte da vida, né? Então, se eles não conseguirem...
Faz parte do esporte, né?
Faz parte. O esporte, até isso é uma...
Faz parte da vida.
Isso é uma... Na verdade, a decepção é uma coisa muito importante quando você lida no esporte com crianças. Porque é uma forma das crianças aprenderem as coisas que acontecem, né?
Claro, claro. É educativo.
Então, eu como torcedor, eu torço muito para os nossos... por todas as nossas seleções e por nossos atletas, né? Eu tenho minhas expectativas individuais, mas eu não quero colocar um pouco a mais no ombro dessas pessoas para que elas se sintam mais ou menos influenciadas por isso, que elas façam o melhor. Eu entendo que elas vão fazer o melhor.
Com certeza.
Ótimo. Bom, daqui a 2 semanas a gente vai descobrir tudinho e vamos poder ver o quadro de medalhas final. Bom, estamos encerrando pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo mais uma vez a participação dos professores Maria Tereza Silveira Bama, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, pesquisadora de políticas para o esporte de alto rendimento e qualidade de programas de detecção, seleção e promoção de talentos esportivos, e Luiz Mochizuki, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, especialista, entre outros, em biomecânica, controle motor e postural, coordenação motora, análise do movimento e ginástica artística. Mais uma vez, muito obrigado aos senhores. Apresentação e mediação de Diálogos na USP, de Marcelo Hohlenberg. Produção, Fábio Rubira. Trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Até lá e um ótimo final de semana a todos. Obrigado.
Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.